Bem, continuamos então com a reunião. Eu ia propor agora sim que temos quórum, dávamos um passo atrás e aprovávamos ou submetia a aprovação a ordem, a proposta de ordem do dia. Não sei se alguém tem alguma intervenção, portanto, punha já a votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovada. Muito bem, então agora podemos então avançar para a segunda audição. Podia que chamassem as pessoas. Muito bem. Isto de costas a tomar. Muito boa tarde. Então começávamos então com a audição da Associação de Pais Encarregados de Educação da Escola EB23 Fragata do Tejo, por requerimento do Chega, do Partido Chega, sobre a situação de violência ocorrida na mesma. Eu perguntava aos representantes da Associação de Pais se nos estão a ouvir. A ver e ouvir.
Agora carrega. Sim. Ah, sim, agora sim. Tá bom, obrigada.
Muito boa tarde.
Já nos estão... Boa tarde.
Muito boa tarde. Então, iríamos já nos estão a ver e ouvir, e portanto, já nos está a ver e ouvir. Íamos então iniciar esta audição da Associação de Pais Encarregados de Educação da Escola EB23 Fragata do Tejo, que foi por requerimento do Partido Chega, sobre a situação de violência ocorrida na mesma. Relembrava aqui, portanto, temos por videoconferência a Presidente Ana Paula Lourenço, e recordava aqui a grelha de tempos. O grupo parlamentar requerente, neste caso o Chega, terá os 5 minutos iniciais, depois a entidade, neste caso a Associação de Pais, terá uma intervenção de 10 minutos, depois cada um dos grupos parlamentares terá 5 minutos e o grupo parlamentar do Chega terá 3 minutos, não 5, 3, que já teve a intervenção inicial, e depois sim uma intervenção final da entidade. Só recordar aqui à Sra. Presidente Ana Paula Lourenço que nós temos aqui 10 minutos iniciais, 10 minutos no final, mas terei aqui alguma flexibilidade. Se passarmos o tempo no início poderemos, compensamos no final, seja a mais, seja a menos. E, portanto, avançávamos desde já com esta audição e passava já ao grupo parlamentar requerente, será a deputada Rita Matias. Muito bem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo assim, na sua pessoa, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar também a Associação de Encarregados de Educação da Escola Fragata Tejo, em particular a Sra. Presidente Ana Paula Lourenço, agradecendo a disponibilidade de poderem estar aqui connosco hoje. E, em primeiro lugar, dizer que o objetivo da apresentação deste requerimento não é promover um momento de julgamento em praça pública, sobretudo de atuações onde o público-alvo eram menores e onde os praticantes de atos de delito eram menores também, mas, no entanto, não podíamos ficar em silêncio depois de centenas, talvez milhares de mensagens que nos foram chegando, que, em primeiro lugar, de choque perante as imagens que penso que todos conhecemos, choque perante a inação dos colegas, que nos levam a uma reflexão de porque é que também não puderam intervir, se por medo, se por uma crescente insensibilidade que vai crescendo da nossa sociedade, mas acima de tudo, e o cerne da questão tem que ser este, perante a ausência de adultos que tinham competências e obrigação de estar presentes e evitar situações de violência nas escolas e têm como obrigação a proteção de menores em espaços escolares, sobretudo se estes menores forem portadores de espectro de autismo, como era o caso em particular. E parece-nos particularmente gravoso perante este episódio que dispensa apresentações pela forma como se tornou viral e impactou toda a sociedade. Que após o contacto do encarregado de educação, neste caso da encarregada de educação deste estudante, pedindo ao diretor da escola garantias de segurança para com o seu educando, o seu filho, neste caso, que a resposta do senhor diretor era de que iria tentar. Iria tentar. É inadmissível, perante a violência a que aquela criança foi exposta, não vermos um compromisso sério por parte da comunidade educativa para realmente garantir a proteção de um menor que infelizmente já viu a sua vida devassada pela forma como as imagens se tornaram tão fortes e virais na nossa sociedade. Por outro lado, parece-nos também particularmente preocupante perceber que cerca de 2 dias depois, penso eu, num intervalo curto de tempo, houve um novo episódio de violência nesta escola. E por isto parece-nos que é recorrente e que isto se vai multiplicando. Aliás, esta comissão, a Comissão de Educação, teve a oportunidade de receber recentemente aqui um grupo de pais de crianças com necessidades educativas especiais, crianças neurodivergentes, que nos davam nota de que, de facto, não há preocupação por parte de entidades com responsabilidade, instituições, associações, de acautelarem estas situações e que infelizmente estas crianças são particularmente mais vulneráveis a estes episódios de violência do que outros tipos de crianças. E, citando as suas palavras, diziam que é inaceitável que quando estamos perante estes testemunhos, a preocupação de quem ouve é sempre colocar em causa os relatos que têm em posse e os números de casos, em vez de tentarem garantir que há alguma resposta concreta. Por isto, a primeira questão que vos deixo é se de facto estes episódios têm sido frequentes nesta escola em particular e como é que a vossa, portanto, a direção da escola tem atuado nestas matérias. Depois dizer que tivemos acesso ao comunicado da Associação de Pais, que nos parece sensato e que acompanhamos esta preocupação, em primeiro lugar, a preocupação para com a vítima, mas a preocupação também para com a família do agressor, que não merece naturalmente estar exposto na sua identidade, no respeito que temos que ter também pela sua condição de menor. Mas há sempre margem para questionarmos até que ponto é que a sanção que foi aplicada é ou não pedagógica. E estamos particularmente confortáveis por dar voz a vários pais que sentem que aquilo que aconteceu foi, na verdade, passar um pano e elevar aquele agressor à categoria de herói. Porquê? Porque o diretor da escola entendeu que era positivo suspender o aluno. Portanto, traduzindo de forma muito simples, os pais e os alunos encaram que aquele menino foi de férias para casa depois de ter tido uma ação destas. Pergunto se não pensam vocês também que era mais pedagógico, por exemplo, envolver este estudante em ações na comunidade escolar, promover ações de reparação de espaços na escola, promover ações eventualmente até pedagógicas, mediante as dificuldades que possa ter ou não no seu percurso académico, mas acima de tudo, uma tentativa de mostrar que aquilo que aconteceu lesou toda a comunidade, não lesou apenas aquela criança em particular, e que por isto a forma de reparar os danos causados é devolver à comunidade aquilo que infelizmente lesou e tirou. Pergunto também, para concluir, se este agressor em particular e se este grupo tem este tipo de práticas recorrente. E porquê? Porque através das redes sociais da Associação de Pais podemos perceber que infelizmente parece que existe um clima de bullying permanente, não só esta criança em particular, mas a mais crianças. Temos aqui, segundo um comentário que depois podemos fazer chegar a vós, não queria estar aqui a divulgar publicamente para não expor em particular esta encarregada de educação, mas temos todo o gosto de vos indicar quem é, que de facto 2 semanas antes um jovem teria ido para o hospital vítima do mesmo grupo, de um grupo ao qual pertence este rapaz que esteve envolvido neste caso, e portanto pergunto se têm conhecimento de algum fenómeno grupal, eventualmente de algum fenómeno de delinquência que possa estar a crescer na região da escola e, acima de tudo, o que é que esperam também do poder político, que tem uma missão de dar um sinal claro de que estas situações não podem passar em branco, não podem estar impunes, porque as crianças de hoje são os adultos de amanhã e nós também não queremos estas situações replicadas para a nossa sociedade como um todo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passava então a palavra para a Sra. Presidente Ana Paula Lourenço, recordando que terá 10 minutos. Muito obrigado.
Estão-me a ouvir?
Muito bem.
Ah, pronto, é que eu sou um bocado leiga. Para já, boa tarde a todos os senhores deputados, a toda a gente que nos está a ouvir. Então, sobre a primeira Portanto, eu vou respondendo ela por ela. Primeiro, nós somos associações e, como a senhora falou muito bem, eu fiz um comunicado. Eu condeno o ato, eu e qualquer meu colega condena o ato 1000%, 2000% foi violento, não posso condenar as crianças. Quando nós fizemos o comunicado, foi precisamente para preservar a imagem, para preservar não só do agressor, mas sim da vítima. Porque, principalmente, a vítima estava a ser também vítima de toda esta exposição mediática, que não é bom, estamos a falar de uma criança autista. Nós automaticamente soubemos, infelizmente, primeiro para as redes sociais, e eu costumo dizer, às vezes, nem tudo o que se ouve é verdade. É verdade. Acontece muitas vezes, não só nesta escola como noutras escolas, a minha preocupação tem sido crescente com a violência. Violência essa que eu já venho a dizer há vários tempo, há imenso tempo, que está a crescer nas nossas escolas. É só olharmos, muitas não são visíveis, infelizmente este tornou-se um ato mediático. Também concordo que a suspensão não é viável, no momento foi o que se pôde fazer e andamos a tratar. Não podemos também chamá-lo criminoso, não vamos fazer dele um criminoso, vamos tentar dar com que ele vá para o lado do bem, como assim se possa dizer. Depois cabe a ele e à família. Neste caso, lapso da minha, não foi lapso, falta de tempo, porque reuniões, tenho dado mais apoio à mãe da vítima do que à mãe do agressor, que só ouvi uma vez, infelizmente. Em relação à mãe da vítima, como muitos se fala, muitos se diz, o menino está bem, o menino não está com medo de toda essa exposição. E eu, quando faço o comunicado, é a minha ética pôr agressor e vítima, porque nós defendemos os dois. É assim que se faz uma associação. Mas foi mais pela mãe da vítima, vou ser sincera e honesta, porque ela própria estava a esta exposição, toda a gente quer conhecer, às vezes não é bom. Sobre as práticas, sobre o outro caso das meninas, não foi no 2 dias depois, foi um dia antes, e depois, infelizmente, há muitos casos que as pessoas falam, mas não nos fazem chegar. Aconteceu isto, aconteceu aquilo. Sobre essa de ir ao hospital, penso que não fosse na nossa escola, mas gostaria de ter em mão. Soube de um caso que foi fora da escola, pedi aos pais para me relatarem e até hoje estou à espera para nós também confrontarmos e sabermos e até para onde vamos. Às vezes nas escolas, não falo só na Fragata, que infelizmente foi onde aconteceu este incidente mediático, mas falo em todas. Portanto, eu começo por falar no Rácio. Como disse muito bem, onde é que estavam os auxiliares, onde é que estavam as pessoas que deveriam proteger? Proteger os nossos filhos, porque todos nós pais nos preocupamos, deixamos na escola para aprenderem e serem protegidos. Atenção, para aprenderem. A educação muitas vezes vem de casa. Sobre os gangues que se falam, existe, infelizmente, em vários lados, tenho falado com outras associações, de outros concelhos, ainda há bem pouco tempo tive uma reunião, infelizmente aos chamados gangues, é aí para aí que temos que combater. Mas voltando a outro assunto, sobre o que aconteceu, foi na hora do almoço, a escola é enorme, como sabem, o rácio está mal feito, por exemplo, neste momento eu posso dizer que nos falta, se não estou em erro, uma funcionária mal, uma assistente operacional e uma de ensino especial. Como eu disse uma vez há pouco tempo numa entrevista, eu não sou contra a inclusão, mas, senhor Ministro, peço, vá ver as nossas escolas se têm capacidade para ter meninos, possamos ter de todo o género, que sejam eles com problemas, sem problemas, psicológicos, sem ser psicológicos. Como eu ia dizer, foi na hora do almoço, há funcionários que estão a almoçar, há outros que estão de baixo, há outros que estão a entrar para a reforma. E dentro da escola há uma concentração na hora do almoço, porque é um descalabro. Muitas vezes os miúdos não sabem comportar nessa parte. Infelizmente, esse vídeo deve ser reportado logo à escola. Eu aí posso dizer, portanto, eu mandei o vídeo para a escola quando subi à tarde e mandei diretamente para o seu diretor a perguntar o que se passava, porque ele próprio também não sabia. Preocupa-me muito a empatia dos jovens, que se preocupam mais que estar com o telemóvel na mão. Eu ainda dou a desculpa, não me vou meter, porque senão, também levo. Foi o que alguns pais me disseram, é assim que habituam os filhos, quando há briga não se metem. A gente pode não se meter, mas chamar alguém. E foi aí que eu vi, depois do agressor sair, que eu vi os vídeos, foi a parte que mesmo chocou bastante, além de toda aquela prática, foi não haver uma criança que a criança, o menino está ali para ir buscar a garrafa de água e não houve ninguém. Sei que foi um menino pequeno que foi chamar a funcionária, já que, mas ninguém disse, ele só dizia, ele veio porrada. A própria mãe, quando foi buscar o filho, não sabia bem o que tinha que se passar, depois é que relatámos. Em relação ao apoio da escola, sei que está a ser dado todo o apoio, tanto à direção como todo o apoio à mãe da vítima, sei que se está a tentar com que. Porque às vezes acontece, muitas vezes a gente pensa, vamos pô-lo ali, vamos por aquilo. Se digeste não aceitar, ou se outra escola não aceitar fora, porque seria benéfico, não é varrer por baixo do tapete, mandar o agressor para outra escola e fazer as mesmas coisas, mas se calhar seria benéfico para aquela criança, porque ainda é uma criança jovem, estar numa escola para a idade dele, porque ele não vai concluir o nono ano numa escola regular, onde não tem sido aceito. Não é fácil, portanto, também tirá-lo daquele núcleo de amigos, também é um ponto a ponderar e é isso que se está a tentar fazer. Falei com a mãe do agressor e disse-lhe que era a melhor coisa não varrer o tapete para outra escola, porque isso é só varrermos o tapete e deixarmos os problemas lá. Em relação às práticas recorrentes, em todas as escolas, infelizmente, acontece isso, não com esta gravidade, eu estou lá há muito tempo, não com esta gravidade. Eu gostaria de ter acesso, porque não tenho, não me foi dado, sobre, me disse que essa criança foi para o hospital, saber se realmente foi na nossa escola ou não. Eu acho, as redes sociais, e foi isso que me alarmou, eu deixei de as ver, que eu própria fui-me abaixo, as pessoas arrasarem, seja o que for, fazerem disto um ato político, um ato racista, eu acho que não, estamos aqui todos para nos ajudar a arranjar soluções. A autonomia dos funcionários. Um funcionário, neste momento, não pode agarrar no braço de uma criança porque é logo agressão. Um funcionário não pode fazer isto porque é agressão. Um professor não pode fazer isto porque é agressão. Não quer dizer isto, estou desculpado, porque há muitos que também não querem saber. É um facto. Infelizmente, vivemos numa sociedade assim. E eu pergunto e peço ajuda, para nos ajudar a ir mais além. Por exemplo, as crianças, quando está a chover, nós não temos um pavilhão, desde 2009 estamos descontemplados por um pavilhão. Estou farta de pedir a audiências porque nos faz falta um pavilhão para pôr as crianças, de vez em suspensão para casa, fazê-los cumprir horário, com atividades, com isto. Onde é que a gente pode fazer? Quando eles têm educação física, muitos têm no corredor ou têm numa tricela minúscula. Senhor Ministro, eu peço para ir ver as escolas do seu país, o que é que faz falta para a gente pôr os meninos, estar os meninos, não irem para casa, que é isso que eles querem, como disse muito bem, é umas férias, não é isso que nós queremos. Nós queremos as crianças dentro da escola e que respeitem a escola. E peço, que tenho pedido a colaboração dos pais, ajudem a educar os filhos, porque hoje em dia não se consegue. Portanto, venham ver a realidade da escola. Nós chamamos a polícia, eles próprios não respeitam. Não só nesta escola, noutras escolas também está a acontecer. Portanto, vamos olhar, infelizmente, para este caso que se tornou mediático e vamos pensar o que é que vamos fazer futuramente. Não sei se já passei os meus 10 minutos, senão não estou a controlar o tempo.
Ainda tem 1 minuto e
Não
meio.
sei se.
Tem quase
Ah?
1 minuto e meio. 1 minuto e 20.
Ah, 1 minuto e 20. Não sei, portanto, eu agora perdi-me aqui um bocado de haver alguma coisa que queiram saber mais. A associação tem estado a tentar em cima do acontecimento. Ainda não fiz mais nenhum comunicado porque eu não gosto de fazer com base de o que se vai passar, mas sim das certezas. Assim que eu tiver certezas de tudo o que se vai passar, nós estamos a arranjar estratégias, vamos entregar ao Conselho Pedagógico, inclusive também temos pais que nos querem ajudar com ideias construtivas, que é isso que temos de nos arranjar, que se for pôr em prática, se calhar vai ser uma escola que podemos amplificar para outras escolas. E não sei mais o que é que poderei dizer, mas terei todo o gosto no final, depois de vos ouvir. Eu tirar aqui as minhas notas e rebater. É a primeira vez que estou nisto e
Muito
peço imensa
obrigado.
desculpa pelo meu nervosismo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ficou com um pouco mais de 20 segundos, depois pode compensar também no final. Eu passava desde já ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Sónia dos Reis.
Muito boa tarde. Queria saudar, bem, os deputados aqui presentes, mas obviamente queria saudar a senhora Ana Paula Lourenço, que está connosco em representação da Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB23, Fragata do Tejo. Bem, a primeira palavra do Grupo Parlamentar do PSD é, sem sombra de dúvidas, para a vítima, que merece um espaço seguro, feliz e acolhedor, e onde possa desenvolver as suas aprendizagens, e nós consideramos que falhamos, e falhamos como sociedade quando não conseguimos esse objetivo para todos e, principalmente, para os mais indefesos. Desde o primeiro momento que tomámos conhecimento deste caso, ficámos obviamente chocados, e imagino todos nós aqui presentes, assim o ficamos. E queremos assegurar a esta e a todas as crianças, aos seus pais, às suas famílias, de que este revoltante momento não será esquecido por este grupo parlamentar. O nosso grupo será promotor de uma ação legislativa e fiscalizadora dentro das competências da Assembleia da República, tendo de ser mais ativa e presente. Tem sido, aliás, uma prioridade para nós, pois já nesta legislatura recomendámos há bem pouco tempo ao Governo que reforçasse o programa Escola Segura, bem como outras recomendações que promovem a segurança dos espaços escolares, que serão, aliás, entretanto, publicadas. Mas não é só a ação contra o bullying e a violência que faz falta e é necessária. É também uma ação preventiva, a educação para que as nossas crianças sejam indivíduos proativos pela justiça e inclusão. Através de exemplos como empatia, proatividade, não podemos agir apenas e só por decreto e legislação. E estes exemplos devem emanar de todas as estruturas, nomeadamente as famílias, as próprias estruturas políticas e também escolares. Tem de ser um trabalho de equipa e aqui uso um bocadinho as palavras que a senhora disse na sua intervenção. Tem de haver aqui uma articulação entre todos. Atacar um aluno indefeso é grave, mas estar alguém que poderia ajudar a filmar, a gravar, para depois fazer o upload nas redes sociais é igualmente grave. Isto tem de levar a uma reflexão muito profunda de todos os agentes da sociedade. Nesta ótica impõe-se questionar que procedimentos foram executados, não sei se a senhora nos consegue responder, mas, enfim, que procedimentos foram executados para que se prevenisse momentos perturbadores como este. Mas também devemos questionar como é que as entidades responsáveis pela segurança destas crianças agiram nesta hora. Que procedimentos foram postos em marcha? Quem acionou o programa Escola Segura? Quem informou os pais? E, finalmente, que efeitos teve este episódio, não apenas nas crianças que estiveram diretamente envolvidas no episódio, mas nas restantes que tiveram de conviver nos dias seguintes com este triste episódio. Bem sabemos que as escolas públicas não receberam um tratamento merecedor, com falta de recursos, ao longo de muitos anos. Sabemos que faltam assistentes operacionais, sabemos que falta formação adequada e específica a estes profissionais de educação, e isso também já foi referido pelo Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação. Esta será certamente uma dimensão do problema, mas não justifica tudo. Importa então perceber que exemplo foi dado às crianças do agrupamento pelas entidades competentes na gestão de uma dificílima situação. Pois também isso é um momento pedagógico, refletirmos, pensarmos de que forma, não tratarmos de nos acusarmos uns aos outros, mas pensar de que forma é que podemos tornar o espaço escolar melhor para as nossas crianças. Termino a minha intervenção agradecendo, obviamente, a presença da senhora e lamentando, em nome do meu grupo parlamentar, profundamente o que ocorreu. Não nos revemos neste modelo injusto de tratamento outro. E nas competências legislativa e fiscalizadora que possuímos neste contexto parlamentar, tudo faremos para tornar a escola um espaço mais seguro e estamos convictos de que o Ministério da Educação e Ciência tudo fará ao seu alcance para conseguir esse objetivo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenho indicação que será o Sr. Deputado Fernando José.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, cumprimento o Sr. Presidente da Associação de Pais. O Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, defende a escola pública como um dos pilares da nossa democracia. A escola pública para todos, como mola impulsionadora do elevador social e na qual a promoção de valores como a empatia, a tolerância e o respeito são fundamentais para a transformação das escolas em espaços de harmonia e inclusão e para a construção de uma cultura de paz e não de violência, que contribua para a formação de cidadãos conscientes e promotores da justiça, da solidariedade e da inclusão. Repudiamos, pois, todo e qualquer ato de violência, sendo que esta audição, para além de nos ajudar a encontrar pistas de responsabilidade numa situação que, infelizmente, é transversal a outras comunidades educativas e a outros concelhos, oferece-nos uma oportunidade para refletir e construir em conjunto ambientes educativos seguros e livres, onde cada criança e jovem possa aprender e desenvolver-se plenamente, independentemente da sua nacionalidade etnia, religião, género, orientação sexual, condição socioeconómica ou necessidades específicas. Na defesa da escola pública, neste caso em concreto, na defesa do agrupamento de escolas da Fragata do Tejo, é preciso realçar o trabalho dos excelentes profissionais, docentes e não docentes, e a larga maioria, larguíssima maioria dos alunos alheios a estas situações e de toda uma comunidade que não pode ficar manchada por atos hediondos, criminosos e que a todos envergonham e chocam. Cabe, pois, perguntar, este ato de violência foi situação isolada ou existe um histórico de violência e de agressões na escola e no agrupamento? Em que medida a Associação de Pais e Encarregados de Educação tem sido envolvida a participar na prevenção neste tipo de situações? Porque a informação que temos é que antes deste ato que foi do conhecimento de todos, no dia anterior, tem existido uma agressão entre duas jovens e no dia anterior a essa agressão entre duas jovens, teria existido uma agressão em sala de aula com uma professora. E, portanto, a pergunta que se coloca faz todo o sentido, porque parece existir um histórico. E em que medida é que a Associação de Pais e Encarregados de Educação tem sido envolvida num processo de prevenção? Depois, perguntar também se tem a Associação conhecimento da existência de projetos que desenvolvam competências sociais e emocionais, como, por exemplo, o projeto Ubuntu. Se existe este tipo de projetos, este tipo de sensibilização no agrupamento e, nomeadamente, na escola. Depois, se tem existido uma exigência por parte da Associação de Pais, uma exigência constante, junto da direção, para o aumento do número de assistentes operacionais. Depois, e quase a terminar, aflorou a senhora Presidente que tem conhecimento da existência na comunidade de alguns gangues instalados que promovem roubos e agressões. A pergunta que faço é qual tem sido a resposta por parte da direção da escola, por parte do Ministério da Educação, se isso é do conhecimento ou se é algo que se fala apenas na comunidade escolar. Depois termino perguntando se a Associação tem conhecimento se face à destruição de equipamento, de material na escola, de janelas partidas, de atos de possível vandalismo, se tem conhecimento se a direção da escola apenas reporta esses incidentes à autarquia com vista à reparação material partido, desses atos de vandalismo, ou se avança com o apuramento de quem foram os responsáveis por esses atos, digo, sem serem aspas, atos de vandalismo. E fico por aqui porque as outras perguntas irei colocar ao diretor do agrupamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então para o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente as senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também a Sra. Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Fragata do Tejo e começo por agradecer a sua vinda a esta comissão, porque acredito não ser fácil abordar e expor o assunto que nos traz aqui hoje. Os números registados sobre violência nas escolas nos últimos 2 anos são extremamente preocupantes. E por isso é mesmo interessante até analisarmos a tendência decrescente até 2021 e depois o subsequente crescimento abrupto e descontrolado a partir de 2022. E é neste ponto que devemos concentrar a nossa reflexão e proceder uma análise rigorosa até para conseguirmos apresentar diplomas legislativos e um debate sério sobre este mesmo tema. E estes dados levam-nos a ponderar sobre um momento muito específico da inversão desta tendência, que foi precisamente o período do confinamento social imposto pelo Covid-19. Tudo o que ocorre num ambiente escolar tem impactos significativos e esta é, sem dúvida, uma delas. O relatório anual de segurança interna indica que entre 2018 e 2021, abrangendo o período pré- e início do confinamento, houve uma redução média de cerca de 10% nas ocorrências em contexto escolar, incluindo uma descida de aproximadamente 14% nos episódios de natureza criminal. Já nos anos 2022 e 2023, registou-se um aumento aproximadamente de 41% no número total de ocorrências nas escolas, com um alarmante crescimento de quase 55% nos casos de índole criminal, para além de ser um aumento expressivo. Parece-me que isto evidencia uma maior gravidade e violência nos episódios relatados. A verdade é que o confinamento privou muitos alunos de um espaço que é fundamental para a socialização, para a integração da sociedade, para a promoção da igualdade de oportunidades e para o combate às desigualdades. E foi este mesmo isolamento que foi forçado e que alguns daqui muito protegeram, que foi um dos principais fatores que leva àquilo que estamos a ver hoje, que é um aumento da violência nas escolas. A criminalidade e a violência não podem ter espaço nas nossas escolas, não são compatíveis com a missão, com os valores e com os objetivos fundamentais do ensino e, portanto, quer pais, quer encarregados de educação têm de poder deixar os seus filhos nas escolas, confiantes de que a sua integridade é respeitada e salvaguardada por toda a comunidade escolar. Nenhum pai, mãe ou encarregado de educação pode enfrentar no seu dia-a-dia uma permanente angústia de que algo vai acontecer aos seus educandos dentro da escola, dentro do sítio onde estes devem estar protegidos e sentirem-se acolhidos, onde, ao invés da violência, da discriminação, da falta de empatia, têm antes de encontrar crescimento, construção, estruturação emocional e cognitiva, bem-estar, amparo, serem tratados com o carinho e a dignidade que lhes é devido enquanto crianças e adolescentes em desenvolvimento que são. Pergunto, por isso, à Sra. Presidente da Associação de Pais, como é que pode a comunidade escolar vivenciar um dia-a-dia saudável, construtivo, implementar diplomas de educação inclusiva, aprendizagens essenciais, quando o mais basilar de tudo isto, que é a segurança, a empatia, a entreajuda, o amor e o respeito ao próximo, são destruídos e tudo o resto é posto em causa. Não consigo imaginar, por outro lado, como é que, depois de uma experiência traumática destas, uma criança ou um adolescente regressa à escola, que motivação tem para regressar a essa mesma escola, e disse na sua intervenção inicial que está a ser dado todo o apoio à vítima, à mãe da vítima, e eu pergunto, e à vítima, que apoio é que está a ser dado? Que tipo de acompanhamento é que está a ser feito que possa minimizar os efeitos causados? Relativamente ao agressor, perguntar que medidas além das punitivas devem ser tomadas ou que estão a ser tomadas para que não volte a reincidir nos mesmos comportamentos. E por último, relativamente aos pais, qual é que foi o envolvimento e responsabilização do filho e dos encarregados de educação neste processo? Enquanto mãe encarregada de educação e não só a Sra. Presidente, mas também todos os restantes representantes da Associação de Pais, sentem que foram tomadas medidas para prevenirem que estes episódios se voltem a acontecer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não temos deputados dos restantes grupos parlamentares, portanto passava novamente a palavra ao grupo parlamentar requerente, o Chega, que terá 3 minutos. Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Presidente, também. Dizer que não responde então à identidade, nós tivemos conhecimento através do comunicado que foi partilhado na vossa página de Facebook, onde uma utilizadora encarregada de educação dá nota de que o agressor e o grupinho, parafraseando, fazem mal aos outros e ninguém faz nada. Se não fosse filmado, este caso teria sido abafado como outros casos. Ainda há 2 semanas foi um outro jovem para o hospital. Isto está na vossa página, mas eu poderei fazer chegar de forma oportuna. Mas, acima de tudo, aquilo que nós queremos destacar com este episódio que se tornou, infelizmente, mais conhecido, mas, por outro lado, ainda bem na medida em que nos permitiu colocar este tema na ordem do dia, dizer que o sinal que é dado com a suspensão deste aluno mediante este ato tão hediondo é o mesmo sinal que foi dado no final do ano passado, quando os jovens que atentaram contra um motorista de um autocarro foram apenas convidados a entregar os seus isqueiros à polícia, à PSP, depois de terem deixado um homem com marcas para a vida, um homem que está neste momento por meios próprios a tentar reerguer-se de uma situação horrível. Aquilo que o Grupo Parlamentar do Chega queria deixar aqui também é quantos casos como este estarão a ser abafados e não estarão a vir à luz do dia? Acima de tudo, porque é que nós não compreendemos que poderíamos ter feito mais para evitar esta situação? Mais do que estes discursos bacocos que aqui estivemos de condenar a violência e rasgar as nossas vestes perante a indisciplina. É que há 50 anos que nós testemunhamos um sistema de ensino que não tem feito outra coisa senão deteriorar-se. E não é só deteriorar-se nas suas condições físicas, é deteriorar-se também nas relações humanas que são vividas nas escolas. E assim sendo, eu tenho que, a bem da justiça, fazer presente o deputado Gabriel Mitá Ribeiro, que tendo um mandato na Assembleia da República há 3 anos, tem feito presentes várias vezes as suas reflexões, um trabalho de uma vida, um trabalho académico, publicando, por exemplo, livros como A Pedagogia da Avestruz, ou mais recentemente 12 Regras para um Portugal Mais Justo, onde reflete a necessidade de fazermos uma reforma do ensino. Porquê? Porque aquilo que nós verificámos foi uma transferência da autoridade. O poder está na rua. A autoridade já não está no professor, passou de forma absolutamente desproporcional para os alunos. E por isto os professores têm medo de agir. E por isto nós sabemos que 60% dos professores admitem que já sofreram bullying nas escolas e isto é inadmissível. Como é inadmissível também sabermos que 70% dos jovens já foram vítimas de bullying nas escolas. Nós não queremos isto para uma sociedade saudável e, portanto, não podemos continuar aqui a abafar estes temas. E, acima de tudo, tenho que dizer que os deputados aqui presentes, os partidos aqui presentes, foram profundamente hipócritas pela quantidade de vezes que interromperam nesta casa Gabriel Mitá Ribeiro, que, pasmem-se, é um dos poucos parlamentares aqui sentados que pertence a uma minoria étnica e que, por acaso, é professor e tem conhecimento de causa. Portanto, sinceramente, as vossas palavras servem de muito pouco, estão a fazer um mau serviço à democracia portuguesa, um mau serviço à sociedade portuguesa e um mau serviço aos jovens que têm sido contagiados.
Continua, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não levo lições de moral de deputados do Partido Socialista e do Partido Social Democrata que são responsáveis por isto aqui que nós descrevemos. Não censurei nenhum dos intervenientes anteriormente e, portanto, senhor, se os senhores estão incomodados, podem-se levantar e abandonar a sala.
Pedia só um momento. Eu não interrompi, utilizou uma expressão que não achei adequada, bacoco, falando das intervenções que aqui foram inicialmente feitas. Não, é a liberdade, por isso eu não interrompi, eu pedi agora que me deixasse falar. E, portanto, não intervi porque limitou-se a essa expressão. Volto a dizer que não achei adequada face às intervenções que foram feitas, mas como continuou com a intervenção e não interrompi. Agora, pedia que não houvesse diálogo e continuasse a fazer a intervenção.
Não haverá, e concluo com esta ideia. Eu apenas quis fazer aqui uma defesa da honra de um dos melhores parlamentares desta casa, chama-se Gabriel Mitá Ribeiro, e que muitas das vezes que trouxe este tema à colação, da indisciplina das escolas, da violência que é praticada por alunos contra professores, por alunos contra alunos, foi gozado, foi censurado, foi caluniado, com comentários muito piores do que estes que eu aqui fiz, e, portanto, se os vossos egos ficaram fritos, ainda bem, porque não têm sido dignos na forma como tratam a escola pública, os estudantes e, acima de tudo, os parlamentares que têm coragem de trazer estes temas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que o Sr. Deputado não precisa que o defendam, mas... Perguntava à Sra. Deputada Joana Mortágua se pretende fazer intervenção. Não? Muito bem. Então, passamos então para a intervenção final da entidade. Recordo aqui à Sra. Presidente da Associação de Pais de Encarregados de Educação, que terá 10 minutos. Muito obrigado.
Estão-me a ouvir?
Muito bem.
Estão-me a ouvir? Ah, pronto. Antes de começar, queria responder aqui umas perguntas. Já se preocuparam em saber, por exemplo, falta de funcionários? Não é o caso, neste momento nos falta uma, mas o rácio está mal feito e é isso que eu tenho defendido ultimamente. Nós temos as escolas rurais, vou dar um exemplo. Nós temos uma escola com 40 e tal crianças, tem que ter 2 funcionários. Temos outra com 36 crianças, que segundo o rácio é funcionário e meia. Como sabe, os funcionários não se cortam ao meio. Automaticamente, para mandarmos para lá as duas, temos que tirar outra no agrupamento. Sobre a criança, a sua deputada falou muito bem, sim, a criança está a ser acompanhada, a mãe diz que não é necessário. Nós temos um cantinho do aluno, infelizmente os pais nestas coisas é que se lembram que a gente existe, nós acompanhamos sobre os gangues, atenção, eu falei nos gangues, não foi na escola, foi na sociedade, e quem nos reportou isso, os gangues até foi a própria GNR. conhecimento de gangues, eu até, inclusive, eu falo com os miúdos e dou-lhes, tento-lhes ver onde é que está o mal ou está o bem. Muitas vezes nós não atuamos porque os pais dizem, ah, fiz isto, fiz aquilo. Vimos a saber agora que houve, e foi pela página também, que tinha havido uma criança que foi para o hospital. Eu perguntei se isso era verdade, isso não foi na nossa zona. Às vezes peço aos pais para fazerem a participação por escrito, porque muitas vezes nós vamos avançar, queremos ajudar e os pais depois dão o dito por não dito. Contra mim falo, contra as coisas que acontecem. O que me incomoda ainda muito mais nisto tudo é que eu estou a ver, e peço imensa desculpa a todos os seus deputados, peço imensa desculpa a todos, mas é o que me vai na alma. O que estou a ver é que está-se a fazer um ato político. Não, nós temos que nos sentar e ver, não temos que escumalhar, não temos que arranjar culpados. Nós somos os culpados por fazermos esta geração assim, todos nós. As condições das escolas que não têm para os miúdos, para que queremos dar mais além. Os professores não têm autonomia, alguns, para recorrer às causas. Há professores que realmente, isso eu soube do caso das miúdas, que foi no dia seguinte, nós, a associação, só soubemos na semana, isto foi à sexta-feira, só soubemos na segunda, com vídeos divulgados, porque agora os miúdos acham. Ir para o vídeo são uns heróis, são umas estrelas. Eu preocupo-me imenso isso. Preocupa-me o telemóvel, que eu estou no telemóvel xinguei e eu vi por mim. Portanto, até agora muita gente não sabia que existia a associação quando nós precisamos dos pais e para xincalharem, estarem atrás de umas teclas. É muito fácil arranjar o culpado. E onde é que estão os culpados? Se pensarmos bem. Senhores deputados, pensem nisso. Não somos todos culpados da nossa geração estar assim. A existirem gangues, que é isso que eu ouço. Atenção, e mais uma vez reporto, não ponham palavras na minha boca. Eu não disse que era na escola, eu disse que era na sociedade em si. Sim, fala-se em gangues, sim, fala-se. E agora, a única coisa que eu peço, eu estou muito preocupada com esta tecnologia, que violência gera violência. Há como se quisessem agarrar a cabeça de alguém, seja do miúdo que teve um ato e continua a dizer, eu condeno o ato dele, de todos estarem à volta, está-se a instaurar processos, sim, senhora. Quando existe um caos, sou a primeira, quando eu tenho conhecimento, eu sou a primeira a ir e exigir, ainda hoje eu fui tratado do assunto desses, porque os pais me fizeram chegar, não foi tão grave, não foi uma coisa assim, mas das coisas começarem a fazer. A suspensão, nunca fui apologista, mas pergunto até que ponto é que também o governo, não me interessa se é este governo, se foi o anterior, se foi o de há 50 anos, porque nós viemos, eu venho da parte da liberdade, venho da parte antigamente, e sou a favor da democracia, sou a favor da liberdade, mas atenção, a liberdade, a nossa liberdade para quando ultrapassamos a liberdade do outro. E quando, ainda há dias eu ouvi um aluno, não foi da escola, foi cá fora. Foi outro aluno de outra escola, eu ia a passar, porque tenho uma neta também de outra escola, e ouvi um polícia dizer qualquer coisa e ele ainda foi, ainda assim surgiu contra. Quando eu vejo as nossas seguranças públicas não poderem fazer nada, e como falou muito bem, que é feito dessas pessoas que queimaram aquele motorista, o que é feito enquanto não tivermos autonomia para fazer alguma coisa que não sejamos logo julgados. Talvez as coisas mudem. Sobre os alunos que estão a ser, que foi perguntado aí, todos os alunos estavam, a falta de empatia, que estavam a ser filmados, há inquérito a decorrer. Depois temos o reverso. Depois temos os pais que não querem que os filhos sejam condenados, dizendo no caso das raparigas. Eu ouvi, ouvi, não ouvi da mãe, eu não gosto de reportar aquilo que não ouço da boca das pessoas, mas ouvi dizer que a mãe de uma das alunas intervenientes. Ainda foi discutido que não achava que foi um ato isolado. Mas se a gente não começar com os atos isolados, se não houver autonomia, onde é que a gente começa? Onde é que a gente vai parar esta violência? Então, eu peço não acusações, eu peço soluções. E acho que se todos nos unirmos nesse bem, neste momento está a haver reuniões para saber o que se faça. Eu costumo dizer, utilizo do meu tempo, se tiverem alguém do meu tempo, utiliza rumo e pavia, não se veja um dia. Infelizmente, eu já venho acertar, é verdade que há professores, não sei bem até que ponto serem ameaçados ou eles também estão sem paciência, responderem mal aos miúdos. Hoje não se pode dizer nada, hoje não se pode fazer nada. Onde é que nós vamos? Temos de defender os homens da amanhã e então é criá-los com a educação. Como eu costumo dizer, A escola complementa a educação que vem de casa. A escola complementa. Não me venham dizer que são miúdos de bairros, que são miúdos. É mentira. Muitas vezes eu conheço esses miúdos, são mais educados do que se calhar uma pessoa que viva num palácio. Eu acho que vem o berço. Eu acho que vem a empatia. E nós temos, e vamos agora entregar, que graças a Deus, como eu costumo dizer, houve pais que se uniram nesta luta para fazer mais divulgação. A Polícia Segura, nós temos feito N vezes com a Polícia Segura a intervenção. Eu tenho pena que cheguei a fazer workshops para pais, conta-se pelos dedos de uma mão os pais que apareceram. Às vezes é de lamentar isso, porque eu acho que devemos começar por quem? Pelos pais. Não é ensinar, porque cada um sabe educar o seu filho à sua maneira. Mas se calhar se lhe derem mais 5 minutos de atenção, de vez de estarmos todos ao telemóvel, se calhar as coisas iam mudando um bocadinho. Se calhar, se nós houvesse mais abertura, nós conversássemos e continuo a defender, por exemplo, na nossa escola, nos faz tanta falta um pavilhão para eles estarem, aprenderem, fazermos teatro, estou-se mal, vai dar a volta à escola, não é solução, vai continuar a fazer pior. Vai para a biblioteca, estão lá outros a trabalhar, vai ser pior. Então, se calhar, se houvesse um pavilhão, podia haver uma equipa. E até que ponto é que também, com a carga horária, que também depois debatemos com isso tudo, como é que eles arranjam espaço? Se calhar, se houvesse uma abertura, pensar no ano letivo dos professores, aquelas horas é entregado para pôr crianças a fazer alguma coisa. Uma equipa que seja mesmo, que esteja no. Peço desculpa, que até. que esteja na carreira deles, fazerem alguma coisa também por aqueles miúdos que estão a ir para o mau caminho. Não vamos chamá-los de criminosos, não vamos chamá-los de nada. Com tudo isto, não estou a defendê-los. Pelo contrário, estou a tentar, se eu puder resgatar, entre 10, puder resgatar um que vá para o lugar do crime, eu já durmo descansada e fico feliz. Em relação à vítima, está a ser, acho que a exposição mediática que estão a fazer, por exemplo, é outro sistema. A mãe da vítima disse-me: porque é que o meu filho foi agredido e ele é que tem que responder N de vezes a mesma coisa? Isto sim está a afetar o menino em si. Vem uma comissão, pergunta-lhe uma coisa, vem outra comissão, pergunta-lhe outra coisa. Eu acho que o nosso sistema está mal. Em relação ao agressor, está a referenciar no CPCJ, está-se a pedir a própria mãe também pediu uma transferência para ele sair daquela área, daqueles amigos que não são amigos. Ele está a ser acompanhado, segundo o que eu sei, também, para conseguir ser alguém na vida, cabe a ele, a ver se consegue. Muitas vezes aquilo que ouvimos, será que é verdade? Será que é mentira? Eu neste momento estou a falar pela escola, que eu visto a camisola e quando eu pensei em minha filha ir para lá, neste momento é o meu neto que está lá, e pensei que foi uma das melhores escolas porque tinha muitas condições. Infelizmente vê-se, e eu ouço dizer, e é isto que me assusta, não nesta escola, atenção, mas há dias entraram por uma escola dentro de 20 alunos para bater num aluno. E sim, me assusta. Subo há dias, três alunos quase da mesma idade filmaram também, mandaram-me para o hospital. Não foi na nossa escola. Isso me assusta em todas as escolas. Olhem para este exemplo, senhores deputados, e pensem o que é que podemos fazer para melhorar. Não é tantas reuniões e saímos daqui, adeusinho, boa viagem, já estamos. É atitudes. O que é que nós vamos fazer para melhorar? Comecem pelo rácio, ver o rácio das escolas, contemplem as escolas rurais, pensem em segurança nas escolas, formar os funcionários, porque também há muitos, também sabemos, que não querem ir para ali e metem baixa, ou então não lhes apetece ir, ou não quer saber. Depois acontece, vão agarrar no braço do miúdo, levam um processo em cima e às vezes estão 2 meses em casa e ninguém lhes paga o ordenado. Também acontece isso. Acho que tem que haver uma reflexão de todos. E não fazer, como eu disse, nisto, porque eu ouvi comentários muito racistas em relação ao agressor, independentemente da cor. Eu tenho visto guerreias que é ao contrário, não vamos fazer isto do lado racista. Aconteceu com o menino autista, infelizmente, como podia acontecer com o outro e com o menino de cor, infelizmente, como podia ser ao contrário. Não vamos fazer disto um ato político, porque ódio, eu vi muitos ódios. E a ver os perfis das pessoas, porque ia, e esse acabam por fazer mal, não façam disso um ato político. Unam-se todos, por favor, independentemente da cor. Eu digo isto da vez, se pudesse formar um político, tirava um bocadinho cada um e formava a política ideal. Eu, se pudesse mudar o país, eu começava por educar os pais a dizer: atenção, olhem pelos filhos, não os deixem andar ao desdará. Olhem o que é que eles estão a fazer, porque às vezes também é difícil nós, como pais, o meu filho fez isso, eu não acredito, só vendo. E deem mais autonomia às pessoas para. Tu portaste-te mal, eu vou-te agarrar. Até para separar numa briga é muito difícil a gente separar numa briga. E só peço, reflitam um bocadinho, unam-se todos. Não, neste momento é a nossa escola, infelizmente, e dói-me por ter sido uma escola, podia ter sido diferente, podia. Se isto não acontecesse nenhuma, podia. Tiveram as melhores atitudes, não sei. Isto aconteceu uma sexta-feira, as coisas foram tomadas. Nós, a associação, enquanto pais, eu estou lá todos os dias a perguntar o que é que está a fazer. Estou em reuniões, a tentar com a segurança pública. Eles ofereceram-nos o estar também. Às vezes faz falta eles irem dentro da escola, ver a área e pensem uma coisa: Fragata do Teste precisa de um pavilhão, como outras escolas, as meninas precisam de lá ter. E olhem, seus deputados, peço uma vez mais, não. É ante eleições, mas não façam isto ato político. Façam isto uma justiça. Não queiram arranjar um culpado, porque se formos pensar, somos todos culpados. Nós, enquanto pais, não educamos os filhos. A escola, muitas vezes, foi branda. As câmaras, as autarquias, que têm tantas, não podem ver. O senhor ministro, porque não se preocupou, se calhar, ou não teve tempo, não vou dizer não preocupar, não teve tempo ainda para ver as grandes realidades. Todos juntos, em vez de tentarmos arranjar um culpado, somos todos. Todos juntos juntarmos, arranjarmos as soluções, e sim, seria muito viável.
Muito obrigado, Sr.
Muito
Presidente.
obrigada.
Obrigadíssimo. Agradecer muito a participação na Comissão de Educação e Ciência e nesta audição em particular, naturalmente pela importância do assunto que aqui foi discutido e terminava aqui a audição. Muito obrigado.